Começa agora, Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
Olá, boa tarde. A edição desta quarta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 22 de janeiro, já está no ar. E vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. E você já sabe, né, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência, uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo ele, Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos.
Boa tarde, Kátia Gomes. Boa tarde, você ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora acompanha o seu Jornal do Meio-Dia. Muitas informações, seu espaço também garantido pelo nosso WhatsApp 988291029. Vai enviando a sua mensagem aí, de preferência escrita. Coutinho Neto chega já bem municiado, como sempre, com as notícias do setor policial. E temos entrevista hoje, hein, Kátia?
Exatamente, temos entrevistadas hoje, vamos conversar com a Thaís Boniares, pronunciei certo o sobrenome? Thaís Boniares, tá? Secretária do Rotary Club Ilhéus, e também vamos conversar com a Paula Gannen, ela que faz a parte de imagem pública e é membro da Avenida de Serviços Humanitários também do Rotary Club Ilhéus, tá? E o assunto é bem interessante, preste atenção. Vamos falar do programa Mãos Solidárias, doação de próteses de mãos. É isso mesmo, né? Então, aqui em Ilhéus, gente, olha que bacana isso. E a Thaís e a Paula vão explicar para nós sobre esse programa e quem pode ter acesso e como ter acesso, né, a este programa aí. São 12 horas e 9 minutos. O Jornal do Meio-Dia já está no ar, é um oferecimento. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Lojas Universo Calçados e Acessórios. Crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Conheça as Lojas Universo em Ilhéus, na rua Dom Pedro II, número 42. E o Nex, você em movimento. E Margram, mármores e granitos. Preço e qualidade. Atendemos toda a região. Conheça a sede da Margram em Itabuna, no bairro São Caetano, em breve com filial em Ilhéus. Deixa eu mandar um abraço aqui, agradecer a audiência de Gustavo ali da Gustavo Vidrelétricos, aqui na Avenida Itabuna, aqui em Ilhéus. Gustavo, um abraço para você, obrigada aí, tá? Você sempre pronto para nos atender, né? Um abraço para você e para toda a equipe, inclusive seu funcionário galego aí também que joga duro, tá? Obrigada, um abraço. Bem, 12 horas e 10 minutos, a partir de agora vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo Jornal Meio Norte, direto de Teresina, que informa: Piauí busca PPP para expansão agrícola. PPP, gente, é a participação público-privada. Vários municípios, estados, né, fazem esse tipo de programa e funciona, né? Funciona bastante, basta ter organização.
Folha de Pernambuco, seca, emergência em 117 municípios.
Jornal do Comércio Recife, Trump diz que não precisa do Brasil, Itamaraty minimiza.
Diário do Nordeste de Fortaleza, capital perdeu 84% de áreas verdes nativas.
Gazeta de Alagoas, Maceió, ação da SSP prende 25 suspeitos de integrar facção criminosa em Alagoas e Pernambuco.
Tribuna do Norte de Natal, TCE recomenda à Prefeitura que estude concessão na limpeza pública, o Tribunal de Contas do Estado, lá do Rio Grande do Norte.
Jornal Correio de Sergipe, Aracaju, capitais. Aracaju é a quarta com maior valorização imobiliária do país. Realmente, a valorização imobiliária de lá há muitos anos, né, vem sendo valorizada. Há muitos anos mesmo. Agora, Ilhéus também vem sendo, né, valorizada bastante.
Consequentemente, os aluguéis sobem bastante.
Os aluguéis subiram, também a compra-venda de imóvel, enfim.
Jornal Globo do Rio, consequências mundiais. Efeito Trump corta recursos da saúde global e já afeta COP brasileira.
Correio Brasiliense, Distrito Federal. Brasil define chefe da COP 30 e vê dificuldades com Trump.
Jornal de Brasília, do Distrito Federal. Trump sobre o Brasil e América Latina. Eles precisam muito mais de nós do que nós deles.
Exato, essa foi a verdadeira fala dele, né? Não bem como alguns jornais colocaram aí, né? Aprendo a filtrar, porque eu sou jornalista, mas eu reconheço que tem muito jornal aí que exagera, né? E distorce um pouquinho a fala. Mas a fala dele foi exatamente essa. Eles precisam muito mais de nós do que nós deles. Vamos acompanhar, né, o que vai acontecer a partir de agora. Jornal Estado de São Paulo, comércio exterior, agências de risco e bancos já projetam taxas dos Estados Unidos ao Brasil.
Diário de São Paulo, mortes de motociclistas sobe 20% na cidade de São Paulo. Foram 483 em 2024.
Assustador esse número, né, Marcos?
É, sim.
Altíssimo. Jornal Valor Econômico, São Paulo. Segundo mandato, Trump rompe com acordo global para imposto mínimo a multinacionais.
Folha de Londrina, do Paraná, Congresso terá recorde de vetos na pauta após recesso.
E Jornal Popular Goiânia, Alego, Assembleia Legislativa de Goiás, paga auxílio retroativo de 11 mil a todos os deputados. Será que lembram também, assim, de dar retroativo a servidor público, efetivo? Deixa quieto. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio-Dia, você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. Vamos direto em Ilhéus, em destaque. Então, atenção, vamos falar de IPTU 2025. Contribuintes têm 15% de desconto em cota única até o dia 30 de abril. O pagamento também pode ser parcelado em até 9 vezes. A Prefeitura de Ilhéus publicou o calendário de vencimentos do Imposto Predial e Territorial Urbano, famoso IPTU, para o exercício de 2025, com 15% de desconto para o pagamento em cota única até o dia 30 de abril. Contribuintes também podem optar pelo parcelamento em até 9 vezes, neste caso sem o desconto. Os carnês do IPTU e da taxa de coleta, remoção e destinação de resíduos sólidos domiciliares, que é o TRSD, conhecida como taxa de lixo, estão disponíveis no site da Prefeitura ou no setor de tributos localizado no Palácio Paranaguá, ali na Praça JJ Seabra, centro da cidade, tá? Então, para a impressão no site da Prefeitura, é necessário preencher apenas a inscrição imobiliária, sem colocar dígito, e clicar em imprimir, tá? É fácil. Em caso de dúvidas, é possível entrar em contato através dos canais de atendimento do setor de tributos. WhatsApp 73 99107-0433, 99107-0433, ou e-mail iptu@ilheus.ba.gov.br, iptu@ilheus.ba.gov.br. Esse é o e-mail, tá? E vale ressaltar que, ao se manter em situação tributária regular, o município tem participação fundamental no desenvolvimento econômico e social da cidade. Ou seja, se você pagar seu IPTU, isso ajuda aí a cidade a investir na infraestrutura, tá? São 12 horas e 16 minutos. Mudando de assunto, nós falamos muito sobre isso aqui já no Jornal do Meio-Dia. Vamos falar de passe livre, benefício do passe livre. E chega pra gente a informação que a Secretaria Municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza de Ilhéus, tá? SPS, tem realizado atendimentos semanais para avaliação da gratuidade do passe livre. A ação ocorre toda quarta-feira por meio de agendamento prévio, evitando a formação de grandes filas. Para o atendimento nos dias de quarta-feira, é necessário agendar previamente na segunda ou na terça, ou quinta ou sexta. Vai lá, segunda, terça e marca para quarta. Ah, não deu. Vai lá na quinta ou na sexta e marca para a próxima quarta, entendeu? Então, você vai agendar para a sede da secretaria. A sede da secretaria, tá? Fica ali na rua Almiro Vinhais, número 45, bairro Boa Vista. São 25 vagas disponibilizadas, respeitando a ordem de prioridade, como cadeirantes e pessoas idosas. Os documentos exigidos são RG, CPF, cópia do laudo médico com CID da deficiência e comprovante de residência. O atendimento serve tanto para a atualização do benefício como para usuários que queiram requisitar pela primeira vez. O serviço conta com perícia médica e avaliação da comissão da Secretaria Municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza, tá? 12 horas e 18 minutos, mudando de assunto, Marcos Bezerra. A União declara emergência em trecho da BR-101, que fica lá no extremo sul da Bahia, não é isso?
É, o superintendente regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes na Bahia, Roberto Alcântara de Souza, declarou situação de emergência no trecho da BR-101, que abrange a ponte sobre o rio Jequitinhonha e seus acessos, no quilômetro 661, em Itapebi, no extremo sul da Bahia. A portaria está na edição de hoje, né? É dia 22, no Diário Oficial da União. O DENIT já havia determinado a suspensão do tráfego de veículos de transporte de carga no local desde domingo, dia 19, devido às condições precárias da ponte, que apresenta problemas estruturais e funcionais, como informado anteriormente. De acordo com a portaria de hoje, há necessidade urgente de ações por parte do DENIT para garantir a segurança dos usuários da referida rodovia, conforme nota técnica expedida pela Superintendência Regional do Departamento. Aí.
É lá no rio Jequitinhonha, tem o quilômetro 661 e o quilômetro 72 também, né? Lá na região de Itapebi. Em relação às rotas alternativas, desde a suspensão do tráfego de veículos de carga na ponte, o DENIT sugeriu rotas alternativas. Para quem sai de Eunápolis, sentido Salvador, a alternativa é seguir pela BR-367 até acessar a BR-116. Já quem viaja na capital baiana, da capital baiana, né? Você está em Salvador. E vai descer para o extremo sul da Bahia, pode usar a BR-116 como rota principal. Eita, vai aumentar a viagem, hein, Marcos? Uhum. Essa ponte aqui, né? Há muitos anos está passando a hora dela ter passar por uma grande reforma, né? Passo muito por essa ponte para ir para Teixeira de Freitas e eu sei como é. E a gente sabe que ali já teve acidente grave também, né, Marcos?
Sim, sim.
É, com um carro pequeno, com ônibus, né? Acidente gravíssimo. Então, a gente espera que essa ponte ela seja recuperada o mais rápido possível, né? Melhorada mesmo, urgentemente. São 12 horas e 20 minutos, vamos acionar o nosso repórter.
Agora, as notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Boa tarde, Coutinho Neto. Quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes. Uma ótima quarta-feira. Marcos Bezerra, muito boa tarde, ótima quarta-feira, um excelente trabalho para você também, Marcão.
Obrigado, Coutinho, para você também, ótima quarta e um bom trabalho, um abraço.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado a você que está sintonizado, acompanhando o Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa. Na hora do almoço, sua viatura virtual da Gabi vem chegando. E com ela, muitas informações do setor policial. Então, a partir de agora, a notícia é de polícia! Vamos começar a bordo de sua viatura virtual da Gabi. Sobe morro, desce morro, sobe morro, desce morro! Município de Ilhéus, na manhã de ontem, terça-feira, por volta das 10 horas da manhã, durante a operação combate ao crime violento e letais intencionais, policiais militares da 68 CPM realizavam rondas no Alto Santo Inês, no bairro da Conquista, quando avistaram um indivíduo em um local conhecido como ponto de tráfico de drogas. Durante a abordagem, foi identificado que o conduzido portava uma sacola preta no colo. Após a abordagem, verificou-se que a sacola continha 25 trouxas de cocaína, 33 pedras de crack, mais 4 papelotes de crack e 9 trouxas de maconha. Além disso, foram encontrados um aparelho celular, balança de precisão e também uma quantia de R$66,45 em espécie e ainda diversas embalagens para acondicionar material ilícito. Diante dos fatos, o indivíduo foi gentilmente conduzido, juntamente com o material apreendido, a sétima Corpim para a adoção das medidas cabíveis. Ainda, município de Ilhéus, bairro do Salobrinho, um homem de 54 anos de idade foi encontrado sem vida em um apartamento situado à frente da UESC. Valmir de Jesus Santos morava sozinho e, de acordo com o que foi dito pelos vizinhos, eles desconfiaram do mau cheiro oriundo do apartamento de Valmir e, ao abrirem a porta, encontraram o homem no colchão em estado avançado de decomposição. Por este motivo, o corpo foi levado para o departamento de polícia técnica de Itabuna, onde passará por necrópsia, já que o DPT de Ilhéus não recebe corpos neste estado. Não temos equipamentos para identificar pessoas em decomposição. Na manhã do último dia 9 de janeiro, este fato repercutiu em toda a região do Cacau. Acompanhe comigo. Na manhã do último dia 9 de janeiro, a barraca da Confiança, localizada às margens da BR-101, entre Buerarema e Itabuna, foi alvo de um furto. Câmeras de segurança registraram um homem descendo de um caminhão e roubando produtos do local. Esta barraca, ela opera sem funcionários, permitindo que os clientes escolham seus produtos, realizem um pagamento e pedem um troco de uma caixinha baseado exclusivamente na honestidade dos consumidores. Após o furto, a notícia se espalhou rapidamente nas redes sociais, gerando indignação entre os internautas. A ação desonesta chocou muitas pessoas, especialmente por comprometer a essência da confiança que caracteriza o estabelecimento. Uma investigação que foi conduzida pelas autoridades ontem, terça-feira, a Polícia Civil de Itabuna informou que os suspeitos do furto já foram identificados. Um trabalho conjunto entre o Serviço de Investigação da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos e o Centro Integrado de Comunicação confirmou que tanto o motorista do caminhão quanto o passageiro foram interrogados e indiciados por furto qualificado, mas o nome dos envolvidos não foram divulgados à imprensa. Se condenados, eles podem enfrentar penas que variam de 2 a 8 anos de cadeia, refletindo a seriedade do crime cometido. Extremo Sul da Bahia, uma operação conjunta do Ministério Público da Bahia, da Secretaria de Meio Ambiente e da Polícia Militar, resultou na prisão em flagrante do gerente regional da Embasa, Damiraldo Silveira Silva, ontem, terça-feira. A ação foi desencadeada após denúncias de crime ambiental praticado pela empresa baiana de água de saneamento, a Embasa, no município de Itamaraju. De acordo com o promotor de justiça, Igor Saulo Ferreira Rocha Assunção, a Embasa estava descartando resíduos sólidos e líquidos, detritos, óleos e substâncias oleosas de forma irregular, infringindo a lei de crimes ambientais. Essa prática causou poluição e um forte odor, gerando desconforto para a população local. Ainda segundo o promotor, após a constatação do crime ambiental, foi dada voz de prisão em flagrante ao gerente regional da Embasa, desde preso! Damiraldo Silveira Silva foi conduzido à delegacia de Polícia Civil, onde foi lavrado o flagrante. O promotor informou que oferecerá denúncia contra a Embasa e buscará indenização para os moradores afetados. Além da prisão, a Secretaria de Meio Ambiente aplicou uma multa no valor de R$ 318.780 à Embasa. O delegado Gilvan de Meireles Prates flagranteou Damiraldo Silveira pelo crime ambiental. Foi arbitrada uma fiança de R$ 15.180 pelo juiz, permitindo que o gerente responda o processo em liberdade. Ainda no extremo sul da Bahia. Dois homens suspeitos de tráfico de drogas morreram em confronto com agentes da Rondesp na manhã de ontem, terça-feira. A ação aconteceu no distrito de Monte Pascoal e na sede do município em Itabela. De acordo com as informações, os policiais militares patrulhavam a região e, após denúncias que traficantes armados estavam aterrorizando aquele local, quando encontraram os acusados, identificado por Lohan Martins Bezerra, mais conhecido por 3R, no distrito de Monte Pascoal, este teria atirado nas guarnições e terminou atingido. Ainda segundo informações, após o confronto no distrito de Monte Pascoal, as guarnições acabaram confrontando um outro indivíduo em Itabela, identificado por John Carlos Oliveira de Jesus, de 29 anos, que também acabou morrendo durante a ação policial. John Carlos já tem passagem pela polícia. No ano de 2016, ele foi preso, acusado de porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. Segundo a polícia, 3R estaria chefiando o tráfico de drogas no distrito de Monte Pascoal. Além do tráfico de drogas, ele é acusado de vários homicídios no povoado. Uma dupla foram apreendidas armas de fogo. Sua viatura virtual da Gabi fazendo aquele pit stop tradicional para reabastecer. De mais informações do setor policial, mas você continua no Jornal do Meio Dia, lado a lado com a notícia, com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Um abraço a você. Até logo mais. Vamos dar uma passadinha no WhatsApp. Marcos Bezerra pode navegar diretamente, divulgar umas mensagens aí, uns três mensagens dos nossos ouvintes, porque já vamos ter entrevista.
Ouvinte manda uma boa tarde aqui pelo WhatsApp da rádio, Kátia. O Ricardo, ele aí fazer uma reclamação, né? Uma intriga por Ilhéus. Quer entender por que a Embasa está fazendo serviço nos horários de pico na cidade, né? Que interfere muito no trânsito.
Ô, Embasa, ajuda aí, né, meu filho? Porque a prefeitura já entrou no eixo. A prefeitura tá fazendo serviço, por exemplo, de tapar buracos à noite, né? Pra não atrapalhar o trânsito durante o dia. Então a Embasa podia também aprender com isso, né, Marcos Bezerra? E já entrar nessa linha aí. E por falar na Embasa, eles emitiram aqui uma nota, tá? Enviaram duas notas pra gente sobre o que foi reclamado aqui reclamação de ouvinte, tá? Vamos lá, a primeira é o seguinte: a Embasa esclarece sobre a reclamação veiculada no programa Jornal do Meio Dia na segunda-feira, dia 20, com o problema de vazamento de esgoto na Avenida Esperança, Avenida Roberto Santos, né, famosa Avenida Esperança, é relacionada à rede de drenagem, de responsabilidade da Prefeitura, que já está ciente da situação. A intervenção paliativa foi realizada pela equipe da Embasa, mas ações rotineiras não poderão ser mantidas. A empresa reforça a importância da colaboração entre os órgãos responsáveis para uma solução definitiva e se coloca à disposição para esclarecimentos. Então, a prefeitura está ciente e vai resolver o problema.
É como o diretor da Embasa, Léo, já falou aqui, né, o presidente, que tem muitas ligações clandestinas na rede pluvial. Então, a rede pluvial é responsabilidade da prefeitura e o povo pode ver vazar esgoto, mas são por conta da rede clandestina ligada, né, essa rede.
O Felipe, né, quando esteve aqui, sim. Falou sobre isso. Outra nota que a Embasa enviou diz o seguinte: a Embasa informa que, após verificação, não foi identificado registro de reclamação sobre vazamento na Avenida Canavieiras, conforme veiculado no programa também na segunda-feira, dia 20. Mesmo assim, uma equipe foi enviada para realizar a inspeção e, se necessário, efetuar os reparos. A empresa ressalta a importância de utilizar os canais oficiais de atendimento para comunicar ocorrências. Então, entre em contato e faça ocorrência, porque eles foram lá e não identificaram o problema, tá? E é isso.
E tem mais aqui, o ouvinte manda boa tarde, Kátia, Marcos, olha, o ônibus que roda para Castelo Novo está uma vergonha, todos os dias quebra, até quando vamos ficar sofrendo com essa empresa que faz a gente de palhaço, né? Uma vergonha, né? Então eles pedem a ação da prefeitura, que assumiu há poucos dias, o pessoal tem que ter paciência até
que... Teve uma reunião já com a Sutran, com as empresas de ônibus, para alinhar essas questões, né? Enfim, vamos ao rápido intervalo, voltamos já.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Dois 12:40, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Unex, você em movimento, Margram, mármores e granitos, Universo Calçados e Acessórios e Shopping Jequitibá. Bem, nós vamos iniciar a nossa entrevista do dia. Estamos recebendo aqui hoje a Thaís Boniares, secretária do Rotary Club Ilhéus, e a Paula Ganem, ela que cuida aí da parte da imagem, né, pública, do Rotary, né, trabalha com imagem pública também, e membro da Avenida de Serviços Humanitários. O assunto é bem interessante. Vamos falar sobre o programa Mãos Solidárias, doação de próteses mecânicas de mãos para pessoas de todo o Brasil. Olha que interessante. Primeiro, deixa eu agradecer aqui a presença da Thaís Boniares no Jornal do Meio Dia. Boa tarde, Thaís. Seja bem-vinda.
Boa tarde, Kátia. É um prazer estar aqui, passando para agradecer. Abrir esse espaço para a gente falar desse projeto tão importante, né, de grande magnitude, onde realmente essas próteses chegam para mudar a qualidade de vida das pessoas.
Quero agradecer também a Paula Ganem, Paulinha, que já é de casa. Paulinha, obrigada, tá, por ver o teu Jornal do Meio Dia falar desse assunto tão interessante. Boa tarde.
Boa tarde, Kátia. Como Thaís falou, eu que agradeço, né, o espaço para a gente estar falando dos projetos do Rotary.
Então vamos começar perguntando aqui a Thaís. Vamos falar desse programa, né, Marcos? Mãos Solidárias. Em que consiste este programa? Que programa é esse? Explica para nós, Thaís, por gentileza.
Então, na verdade, a gente sabe que hoje em dia muitas pessoas, talvez por nascerem com alguma deficiência física ou algum acidente de trabalho, doméstico, enfim, perdem suas mãos, né? Membros superiores, antebraço e mãos. Então, esse projeto chegou para nós aqui no Rotary de Ilhéus através de Maringá, onde lá eles têm um projeto Mobilidade para Todos. Uhum. Primeiramente, essas próteses elas vêm dos Estados Unidos, totalmente gratuitas. Sim. A LN4, ela faz esse trabalho de montagem, né? É uma organização não governamental. Antigamente só chegava no México e hoje a gente conseguiu que o Brasil todo também chegue essas próteses para nós através de um convênio com o Rotary. Uhum. Então é internacional, onde nós recebemos, né, alguém que, por exemplo, teve um trabalhador rural, né? Ah, ele teve uma amputação por algum maquinário na roça, na fazenda, o que for. Ele faz o contato, ele tem interesse, ele olha, ele aciona, a gente faz o cadastro, estando dentro dos limites, dos parâmetros, a gente consegue atender, né, essa demanda. É uma coisa muito importante que eleva a autoestima das pessoas, né? Uhum. Às vezes, dá uma... Claro que a gente não vai ter uma mobilidade 100%, mas já ajuda, de repente, a andar de bicicleta, segurar dois guidões, né, a mão, pentear um cabelo, escrever alguma coisa, segurar uma caneca.
Verdade.
Né? Importante falar que é mecânica, não é nada protético, assim, muito, muito no estilo, né, bem com a pele humana.
Sim,
né?
É meio robótico. É meio
exato.
Robótica.
É meio robótica, mecânica, mas que realmente... eu acho que é um grande... as pessoas, quando alguns entram em contato com a gente, nossa, era tudo que eu queria. Você vê a felicidade das pessoas, né?
Interessante, né, Marcos
Bezerra? Com certeza. Perguntar a Thaís, esse tipo de prótese atende a amputados, assim, até que altura do antebraço, vai até o cotovelo?
Tem que ter pelo menos 14 centímetros de coto, o pedacinho. Sim. Que a gente fala para fazer o encaixe, né? Uhum. Então, tem que ter para que segure ali com o velcro direitinho essa margem de segurança.
Quem está nos ouvindo agora e necessita dessa prótese, como é que ele pode ter acesso através desse programa?
Então, ele pode ir ao site, saber como funciona, assim, né, ver como se atende à necessidade. Uhum. Tem um site que chama mãos.mobilidadeparatodos.org. ou pode também procurar a gente, o Rotary de Ilhéus, através do Instagram, fazer o contato. E aí a gente, né, analisa, faz o cadastro, pede uma foto do couto, pede os centímetros, estando dentro dos parâmetros, a gente faz o cadastro e já manda realizar o pedido. No Brasil, no início, no finalzinho do ano, novembro para dezembro, chegaram 300 próteses e nós conseguimos já praticamente atender 260. Né? Aqui na região Nordeste, nós estamos com Sergipe, Alagoas e atendendo, né? Bahia também. Então já tivemos em Ubaitaba entrega, bem próximo a gente. E agora a gente veio aqui, né, através desse momento, porque a cidade de Ilhéus, talvez, nós, com certeza nós temos muitas pessoas que precisem.
Muita gente não sabe,
né? Exatamente. Não sabe, né? Ou não tem nem ideia do que fazer, como conseguir.
Exato.
No caso, né, gente, quem não pode pagar, né? Claro que a prioridade é para quem não pode pagar, obviamente. E a Thaís falou aqui, então anota aí para você. Entra aí no Instagram, é Rotary. O IAY tá Rotary Clube de Ilhéus, porque nós temos dois aqui, então é esse que a gente tá falando, Rotary Clube de Ilhéus. Entra no Instagram, tá? Porque aí você fica mais fácil para você entrar em contato com a equipe e aí você vai ter acesso, você que necessita de uma prótese, tá? De mão, você vai ter acesso a esse programa. Não é a primeira vez, obviamente, aqui em Ilhéus, né? Você falou de atender outras cidades e Ilhéus é a primeira.
Isso. E a gente veio divulgar realmente, porque nós temos cidades próximas, vizinha, Canavieiras, Itabuna, Itacaré. Com certeza alguém pode estar precisando e nós estamos aqui disposto a fornecer, né? E dar seguimento, porque realmente é uma grande felicidade para muitas pessoas. Também estamos fazendo um trabalho com alguns médicos, ortopedistas na cidades vizinhas, protéticos, fisioterapeutas, porque às vezes atendem alguém assim nessa necessidade que pode encaminhar pra gente, né? Olha, eu tenho uma pessoa aqui que é um possível beneficiário a receber. Então a gente faz o contato para ver se realmente a pessoa tem interesse.
Bacana. E Paula, vamos começar também com a Paula Gunner. Ela também já faz parte do Rota Clube de Deus. E como é que está a expectativa assim, para esse programa agora em Ilhéus, Paulinha?
Bom, esse ano nós estamos com vários projetos em andamento. Né?
Sim.
Então a gente espera conseguir atender a todas as demandas que chegam para o clube, que é a nossa missão. Né? Nós somos um clube de serviços humanitários. E quando essa demanda chegou, né, Thaís prontamente recebeu, né? E a gente não sabia ainda como mapear onde estão essas pessoas que necessitam desse serviço. E aí, agora, esperamos, né? Desejamos que a gente encontre.
Exato.
Né? Mesmo quem não precise, mas conhece alguém que precisa, pode entrar em contato que a gente vai, né, dentro das possibilidades, tentar atender o máximo possível de pessoas.
Essa iniciativa, né, de divulgar aqui realmente acredito que vai ajudar. Então, você que está nos ouvindo agora, tem um parente, tem um amigo, conhece alguém, precisa, né, Marcos, de uma prótese dessa de mão, entre em contato com o Rotary Clube de Ilhéus, tá? Entra aí no Instagram, Rotary Clube de Ilhéus, e fica bem fácil, você vai ver lá. Pode mandar um direct, não pode? Tem algum telefone que vocês queiram divulgar? Não, pode mandar então um direct direto, tá? A mensagem, e aí sim você vai ter acesso a mais informações, como é que você vai conseguir, tá? Essa primeira divulgação é pra gente alertar vocês que necessitam, podem sim procurar o Rotary Clube de Ilhéus, né, Paulinha?
Sim, lembrando que a gente também tem vários outros projetos na cidade, né? Então
sim.
Hoje a gente atende, né, dá o suporte de alimentos, produto de higiene pessoal no sítio Atalaia. Né, temos também o projeto Parabéns para Você, que é realizado a cada 2 meses, em comemoração do aniversário das crianças na creche Renascer.
Olha que bacana.
Quando solicitado, também a gente consegue atender algumas demandas da Casa do Câncer e do Abrigo São Vicente. Né? Também temos o projeto de doação de cesta básica Famílias Carentes, que vem através da Casa da Amizade, que são as esposas dos rotarianos. E temos uma campanha anual, que é um dos principais focos na área da saúde do Rotary Club Internacional, que é a campanha anual da erradicação da poliomielite.
Importantíssimo.
E entre outras também que são esporádicas, que a gente tem, né, o Dia da Criança, atendimento médico, dentário, campanhas como Outubro Rosa na prevenção com exames, Novembro Azul também a gente tem trabalhado, né, na prevenção também.
Sim,
sim. E agora em abril, né, já dando um spoiler.
Opa, a gente gosta.
Nós vamos ter o RILA, que é um programa de desenvolvimento, né, e treinamento de habilidades para jovens lideranças, jovens empreendedores. Olha. E logo, logo a gente vai falar.
Você vai voltar
mais um
aqui, vai? Vocês vão voltar para falar sobre isso, né? Ah, então ótimo. Então já se preparem, logo, logo mais novidades aí, né, Marcos?
Eu sou curioso, né, e sempre gosto de perguntar. Perguntar a Relações Públicas do Rotary Clube Ilhéus, a Paula Gana, e a própria Thaís pode responder se dentre esses projetos tem algum projeto aí sobre próteses para beneficiar aqueles que precisam de próteses dos membros inferiores.
Vamos lá, Thaís vai explicar para a gente.
Então, membros inferiores ainda vem sendo desenvolvido, mas tudo a nível internacional.
Isso.
A princípio, só mesmo membros superiores, né? Mãos e braços. Isso, e braços. Se a pessoa não tiver os dois, a gente vai tentar também. Pode ocorrer de, né, ter as duas doações dos dois membros, direito e esquerdo. E o importante é assim, que a gente, depois que a gente entrega, faz a entrega, nós acompanhamos pelo menos por um mês, né, com profissionais da área de saúde, parceiros que a gente consegue, para realmente, se a pessoa vai adaptar.
Tá.
Porque às vezes a pessoa fala, ah, não era o que eu queria, não era o que eu imaginava. Então a gente pede essa devolutiva, que pode passar para uma outra pessoa que precise, né?
Sim.
Então, isso é importante. A prótese é super leve, tem 323 gramas, ela vem enumerada, tudo bonitinho, gravada, bem direitinho, a pessoa recebe uma cartinha do uso, do manejo. Então, é bem bacana, né? É o que a gente... Ah, uma coisa importante, por exemplo, já tivemos casos, em Itacaré mesmo, de um rapaz que não quis... Ele ficou com receio porque ele tinha um benefício do INSS, né?
Ah, isso ele é muita... achou que fosse perder, mas não.
Isso, não tem risco nenhum.
Não,
porque ali ele não vai... mas ele nunca mais procurou, já tem uns oito meses aí que ele realmente não quis mais, com medo, porque é o sustento da família dele, se ele perder esse benefício. Mas a gente deixa a pessoa bem tranquila.
É bom deixar claro isso, viu, Thaís?
Exatamente.
Porque quem está ouvindo agora, e por um acaso pensou isso... Não influi em nada, gente. O seu benefício está garantido. Você não vai perder porque você recebeu uma prótese.
Sua aposentadoria, o que for, auxílio-doença. Porque isso é só uma ajuda que não vai chegar a 100% do que ele tinha realmente do membro ativo, né? Então, isso é bom e importante frisar, que às vezes a pessoa tem receio.
É verdade. Foi muito importante essa lembrança aqui, porque o que bem tem aí, né, de fake news sobre essas coisas. Então, você precisa da prótese de mão, de braço, pode procurar o Rotary Clube de Ilhéus, tá? Mesmo que você tenha benefício, você nunca vai perder o benefício por conta disso, tá bom? Então não deixe de procurar o Rotary Clube de Ilhéus. Entra no Instagram, @RotaryClubeDeIlhéus, e aí você vai ter acesso a todas as informações. E qualquer novidade também, a gente volta a falar aqui no programa. Mais alguma colocação, Thaís? Fica à vontade.
Gostaria de agradecer realmente novamente o espaço, né? O Rotary Clube de Ilhéus está disponível. Receber, né, quem tiver interesse de conhecer o nosso clube de serviços. Nós prestamos, tentamos ajudar a sociedade no geral, né, com todo esse envolvimento, ajudar o próximo, levar esperança ao mundo, né, trazer alegria na vida das pessoas. E nossas reuniões são às quartas-feiras no Yacht Club, ao meio-dia. Então, quem tiver interesse de conhecer, lá todo mundo brinca assim, nós temos muitos parceiros, né? Tanto profissionais de diversas áreas, mas também pessoas simples, comum, né? Que fazem parte, que são membros, que estão dispostos a fazer algo melhor para a sociedade e para o mundo.
É isso mesmo. Paulo, obrigada a você também, que tirou o seu tempo para vir aqui junto com a Thaís informar os nossos ouvintes.
Obrigado, Kátia. E reforçando, né, o clube está de portas abertas. Às quartas-feiras a gente se reúne ao meio-dia no IAD. Uhum. Quem quiser conhecer, muito bem-vindo. Né? Se você tem um perfil de uma pessoa que quer ajudar, você quer ajudar a comunidade, você quer ajudar a transformar a, sua, né, a vida das pessoas, trazendo um pouquinho mais de alegria, um pouquinho mais de qualidade de vida, né? Você está no lugar certo, que é vir para o Rotary.
Bacana. Obrigada, viu, Thaís? É Thaís Boniares e a Paula Gannen. E até a próxima, porque eu aguardo vocês aqui com mais novidades, tá? Um abraço.
Tchau, tchau.
Obrigado, um abraço também.
12 horas e 55 minutos, vamos acionar o nosso repórter novamente. Quais são as notícias a partir de agora, Coutinho?
Muito obrigado, Kátia. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado, especial, você que continua sintonizado, acompanhando o Jornal do Meio Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço. E aguardando o retorno de sua viatura virtual da Gabi, já reabastecida e municiada de novas informações da área policial. Então, a partir de agora, você vai viajar juntinho comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia. Vamos começar, então, informando que em uma nova ação da inteligência da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, a FICO, com policiais, com as polícias militar e federal da Bahia e de Minas Gerais, resultou na captura da maior liderança de facção com atuação na cidade baiana de Jequié. O traficante foi preso ontem pela manhã, terça-feira, na cidade mineira de Extrema, durante a Operação Eirene 1. Equipes da FICO Bahia, 19º Batalhão de Polícia Militar da Bahia, Delegacia de Polícia Federal de Minas Gerais e o 59º Batalhão de Polícia Militar também de Minas Gerais, alcançaram um criminoso na zona rural do município mineiro, onde ele se intitulava empresário, dono de uma padaria e investido. Com ele foram localizados diversos celulares, um veículo e anotações do comércio de drogas em Jequié, Itiruçu, Boa Nova, Manuel, Vitorino, Iaçu e ainda Valentina. As investigações mostram que o criminoso, aliado de uma facção paulista, atuava de forma violenta, determinando que os seus comparsas invadissem outros territórios, assassinando os rivais, explicou o coordenador da FICO Bahia, delegado federal Eduardo Badaró. Ele acrescentou que as ações em Jequié continuam de forma integrada com as polícias militar, civil, federal e rodoviária federal. Sudoeste da Bahia, o corpo de um empresário, Manuel Gomes Ribeiro, conhecido como Manu, que morava em Livramento de Nossa Senhora, foi encontrado na manhã de ontem, terça-feira. Ele havia desaparecido nas águas de uma lagoa, na comunidade de Várzea de Dentro, na zona rural do município, fato este no último domingo. O corpo de Manuel foi avistado por populares ao amanhecer no dia de ontem, após boiar no manancial. Uma equipe da Marinha do Brasil tinha chegado na cidade na última segunda-feira para reforçar as buscas. Também fizeram parte dos trabalhos a 46ª CIPM e brigadistas voluntários do grupo Guardiões Ambientais da Serra das Almas. Gomes era um empresário muito conhecido na cidade. Ele deixa duas filhas. Ainda no sudoeste baiano, na madrugada de ontem, terça-feira, um jovem de 25 anos, ele morreu em confronto com policiais da Rondesp Meio Oeste. O confronto aconteceu na BR-430, no trecho da cidade de Igaporã. Segundo informou a Polícia Militar, os policiais realizavam patrulhamento na região quando receberam denúncia de transeuntes de que o motorista de um veículo de cor branca realizava disparos de arma de fogo em via pública. O carro foi localizado na saída da cidade, sentido ao município de Caetité. A guarnição acompanhou o veículo através de viatura padronizada e giroflex. Porém, o condutor, identificado como Ed Carlos Rodrigues Neves, Hugo Chorão, não obedeceu a ordem de parada. Durante a perseguição, os suspeitos efetuaram vários disparos contra os policiais, que revidaram uma injusta agressão. O grupo diminuiu a velocidade do carro e um dos suspeitos fugiu para uma área de mata. O motorista teria cruzado a pista em manobras de zigue-zague com o intuito de obstruir a passagem da viatura. Em seguida, também tentou fugir pela mata. Ao cessarem os disparos, foi realizada uma busca no perímetro e o suspeito foi localizado ainda com vida e em posse de uma arma. Ele foi socorrido para o Hospital Municipal, onde evoluiu a óbito. A ocorrência foi registrada na Delegacia Territorial de Guanambi. Acerola é acusado de ser autor de 3 homicídios, inclusive ele é acusado de ter matado o próprio pai. A Polícia Civil da Bahia prendeu um policial militar envolvido em um homicídio de um cigano. Saiba agora! Uma operação deflagrada pela Polícia Civil por meio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, DHPP, para cumprimento de mandados de prisão de busca e apreensão, localizou um policial militar suspeito de envolvimento no homicídio do cigano Agilson Ribeiro Dantas, ocorrido em junho de 2024 no município de Camaçari, região metropolitana de Salvador. O PM foi preso na manhã de ontem, terça-feira, naquela cidade, em Camaçari. Investigações realizadas pela 4ª Delegacia de Homicídios de Camaçari apontaram que o crime tem relação com a briga entre clãs ciganos envolvendo vinganças familiares. A vítima fazia parte de uma família em conflito com a outra, com várias mortes ocorrendo entre os membros dessa família, informou o delegado titular da 4ª Delegacia de Homicídios, Antônio Sena. Ainda, de acordo com o delegado, a vítima foi encontrada morta no banco do motorista de seu veículo e uma arma de fogo foi localizada ao lado do corpo. Com o cumprimento do mandado de prisão, o PM será submetido aos exames de lesões e encaminhado para o batalhão de choque da Polícia Militar, onde ficará custodiado à disposição da Justiça. Uma pistola .40, um notebook e um celular foram apreendidos durante a ação e passarão por perícia no Departamento de Polícia Técnica. Melquisedeque Silva Oliveira, 21 anos, morreu no Hospital Geral Cléris do Andrade em Feira de Santana após sofrer um acidente automobilístico na cidade de Pintadas. Segundo informações, o jovem, natural de Feira de Santana mesmo, não estava utilizando o capacete quando colidiu a motocicleta que ele estava conduzindo contra outra motocicleta e acabou perdendo a vida. Sua viatura virtual da Gabi vai ficando nesta edição por aqui, prometendo voltar em uma próxima edição, se papai do céu deixar. Mas você continua aqui, no meu, no seu, no nosso Jornal do Meio Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, mas que fica seguindo lado a lado com a notícia, com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Com fé em Deus, sua parte você vai deixar amanhã, a gente está de volta. Abraço, Coutinho, até amanhã. Vamos para a última notícia de hoje, Marcos Bezerra, falar desse envolvido naquele acidente que matou moradores aqui do sul da Bahia, né? Ele foi preso, o motorista. Então, ontem foi preso o motorista da carreta envolvida no acidente que matou 39 pessoas no quilômetro 285 da BR-116 em Lajinha, distrito de Teoflotone, em Minas Gerais, em dezembro do ano passado. O homem foi detido no Espírito Santo pela Polícia Civil de Minas. As vítimas eram passageiros de um ônibus que saiu de São Paulo com destino ao interior da Bahia e foi atingido pela carreta, segundo investigações policiais. Os rumos das investigações interessam diretamente aos familiares das vítimas aqui no sul da Bahia. Dentre os passageiros que morreram na tragédia em Minas Gerais, estavam pessoas que moravam nas cidades de Ipiaú e Gandu. O caminhoneiro Arilton Basto Alves é apontado como causador do acidente registrado na madrugada do dia 21 de dezembro do ano passado. De acordo com as investigações, Arilton Bastos fugiu do local da tragédia sem prestar socorro às vítimas. Ele se apresentou à polícia 2 dias depois, em 23 de dezembro, e foi liberado. Na época, a Polícia Civil havia solicitado a prisão preventiva, mas a justiça negou. Agora, o juiz Danilo de Melo Ferraz, da primeira vara criminal da comarca de Teoflotone, decidiu revisar a decisão e determinou a prisão do motorista. E aí, na decisão, o juiz afirmou ter ficado comprovado que o motorista estava sob efeito de drogas.
e disse: o fato é que o investigado assumiu a direção de uma carreta com aproximadamente 100 toneladas após fazer o uso conjugado de cocaína, bebida alcoólica, êxtase e alprazolam, além de outras substâncias prescritas, né? Diz aí um trecho da decisão. Então, além de ter usado medicamento, ele usou drogas, né? Inclusive bebida alcoólica. E tem outro lado aí, né, Marcos?
Em nota, a defesa de Arilton Bastos Alves se disse surpresa com o decreto de prisão preventiva. Ressaltamos que o caso ainda está em fase de investigação. Não fomos cientificados dos fundamentos da prisão e que todas as providências jurídicas cabíveis serão tomadas para assegurar o devido processo legal, direito de defesa e a restauração da liberdade, registrou aí o advogado do motorista, né, da carreta.
Exatamente, complicado, né, Marcos?
É complicado, né? Esse motorista que já tinha sido pego, né, dirigindo alcoolizado, e teve habilitação apreendida na época, há uns 2 anos.
Exatamente, né? Exatamente. É uma sequência de problemas e erros, né, Marcos?
É.
Enfim, essa é a nossa última notícia de hoje, aqui da edição desta quarta-feira do Jornal do Meio-Dia. Desejando a todos uma ótima tarde, paz e tranquilidade. Encerramos por aqui a edição do JMD. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12 horas com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. A todos, boa tarde. Boa tarde a você, Marcos, e até amanhã.
Até amanhã, Cátia Gomes. Um abraço para você e para você, ouvinte, que acompanhou o Jornal do Meio-Dia. No oferecimento Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. O Nex, meu futuro é o Nex, você em movimento, inscrições abertas. Lojas Universo, calçados e acessórios, crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Lhéus, conheça a Universo Calçados, na rua Dom Pedro II, 42, no centro. E Marmoraria Margrã, mármores e granitos, preço e qualidade. Atendemos a toda a região. Conheça a sede da Margrã em Itabuna, no bairro São Caetano. Daqui a pouquinho tem o Pagode Brasil com Suzy Luiz.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.